Olá, sejam bem-vindos a mais um 5 minutos sobre saúde mental. Estamos em fevereiro, habitualmente um mês em que falamos mais sobre o amor. E para falar do amor e também do desamor, temos connosco a Patrícia Lavandeiro. Olá.
Olá, boa noite a todos e obrigada aqui pelo convite, pelo desafio.
Obrigada a nós por ter aceitado estar cá hoje. A Patrícia é psicóloga e, portanto, Patrícia, falar de amor, desamor, amor próprio, estamos a falar de conceitos diferentes, mas com uma ligação entre eles.
Sim. Sem dúvida, serão assim quase que um bocadinho um contínuo ou uma complementariedade no nosso funcionamento. Diria que nós nascemos de forma muito dependente do outro e, portanto, o primeiro desafio de ser humano é realmente reconhecer-se enquanto ser receptor do amor e do cuidado, perceber esse seu valor, que somos dignos e merecedores desse cuidado, e é disso que precisamos ao longo dos primeiros anos de vida, e só depois, em fases um bocadinho mais tardias, conseguimos começar, por um lado, também ao definir o conceito de pessoa independente, começar a dirigir um bocadinho este auto-amor em relação a nós. A forma como eu me percepciono, que só surge, não é, em idades um bocadinho mais avançadas, e portanto só nessa fase é que somos capazes de fazer este processo um bocadinho mais macro, um bocadinho mais abstrato, de nos reconhecermos, mas a base já vem lá de trás, não é? Já vem da forma também como fomos cuidados e como fomos acolhendo o amor que nos foi, foi dado. E depois, mais tarde ainda, não é? Quando surgem as tais relações, e agora aqui no mês do namoro e das relações, mais tarde esta capacidade também de dar ao outro, de sermos nós próprios uma fonte de amor para os outros. Mas é assim como que um contínuo,
Um
não é? E
contínuo.
tudo em complementariedade.
E, portanto, neste contínuo entre, no fundo, o amor romântico e depois também estas necessidades que por vezes sentimos, de que uma relação amorosa preencha todas as nossas necessidades afetivas, também temos outra grande diferença. Portanto, a necessidade que às vezes temos do outro para nos sentirmos completos deve fazer soar aqui o nosso alarme de que algo não está bem.
Sim, sem dúvida. Se nós permitimos que essa noção de amor próprio esteja dependente da qualidade da relação e daquilo que o outro nos dá, nós vamos ter sempre, digamos, um centro ou um alicerce pouco estável. Porque realmente, e quando avançamos, quando estamos numa relação em que permitimos que esse processo aconteça e em que ficamos dependentes, vamos também ser mais avaliativos, vamos fazer mais julgamento, vamos cobrar, exigir determinadas coisas ao outro que podem efetivamente não fazer parte sequer da sua forma de estar na relação. Aquilo que noto e na prática clínica, sobretudo com adultos, é que efetivamente às vezes as pessoas deixam de investir também no seu autoconhecimento e neste seu projeto de vida mais individual. Nós não precisamos, mesmo a nossa forma de nos relacionarmos e de darmos ou recebermos amor ao longo da nossa vida, não é sempre a mesma. E não temos as mesmas necessidades, ou pelo menos a mesma hierarquia de necessidades ao longo da nossa vida. E alguns adultos, a dado momento, sentem que houve ali uma conexão e um encaixe aparentemente tão perfeito, numa relação, que é como se aquela relação efetivamente garantisse as necessidades. Mas às vezes é só porque algumas necessidades estão a ficar num plano, pouco consciente. Mas existem, estão lá. E mais cedo ou mais tarde, haverá uma noção de algum tipo de vazio que vai precisar de ser preenchido, mas nós não podemos exigir ou não devemos exigir que seja o outro, às vezes até perceber necessidades que nós próprios não estamos a trazer à nossa consciência, ao nosso dia-a-dia, que não verbalizamos, e que, portanto, o outro não pode suprir todas essas necessidades.
E, portanto, se fizéssemos a analogia com uma moeda e duas faces da mesma moeda, temos que também olhar para a nossa face da moeda.
Sem dúvida, porque, e mesmo nas relações para serem inteiras e para continuarem no seu ciclo de vida, não é? Porque as relações também passam por este ciclo, tem que haver transformação. Cada um, ao levar a sua individualidade para a relação, vai também estar a cuidar da relação, porque vai permitir que haja estímulo, que haja crescimento. Isto é um bocadinho, faz lembrar aqui a teoria de Piaget, não é? A questão do desenvolvimento aqui aplicada à infância. Mas nós precisamos de assimilar coisas novas e depois nos acomodarmos. Se a dado momento nós somos exatamente ou aparentemente a mesma moeda, deixa de haver esse aporte de novidade e de transformação para a própria relação.
E, portanto, é esse o caminho de construção do projeto comum, que é isto, uma relação na prática.
Sim, será esse o caminho, não é? Esta noção do que há como identidade individual de cada um, aquilo que existe como pontos de partilha e depois também a consciência e a maturidade de que cada um também cuide da própria relação. Cuidar, não é, também um bocadinho do nós e às vezes sermos observadores do próprio processo para que não estejamos também só focados no nosso, enfim, na nossa dimensão e na nossa identidade. Claro que isto são, enfim, são fenómenos e exigências da vida adulta e que são realmente uns desafios profundos, mas que com maturidade é possível nós irmos analisando e dando devido valor às dimensões individuais, à dimensão do casal, mas também a este cuidado e esta valorização da relação como um processo que deve continuar a crescer e a ser alimentado.
E, portanto, como eu costumo dizer às vezes, numa relação somos sempre três, eu, tu e nós.
Exatamente.
E, portanto, diria que, como se fossem palavras mágicas, a autonomia, a partilha, e a negociação, aquilo que falávamos há pouco deste encaixe que se vai construindo, serão então aqui aspectos fundamentais para que estas relações cresçam.
Sim. Serão ali o ponto de encontro das individualidades, não é? Cada um continuar a levar aquilo que é, a permitir ao outro que aceda àquilo que é individualmente, mas depois também a abrir, a haver a partilha e depois também a haver alguns pontos, esses sim, de projeto comum. Um projeto comum engloba, vá, os mini projetos de vida de cada um, engloba tudo isto. São várias dimensões e várias, enfim, várias experiências e vários conceitos de vida dentro de uma vida. Uma família é uma série de projetos, não é, que estão a acontecer dentro de um projeto maior, de um conceito comum e de uma visão comum de futuro para aquele núcleo familiar.
Patrícia, uma mensagem final?
Acho que, e aquilo que vou efetivamente notando e aquilo que às vezes acaba por, enfim, minar ou trazer resistência às relações, é também este desinvestimento que às vezes acabamos por fazer no autoconhecimento e nesta consciência daquilo que são os nossos princípios, os nossos valores e o nosso direito à individualidade. E, exatamente de acordo também com as perguntas aqui que colocaste, acho que isso é realmente algo que deve estar sempre em alerta e que deve estar sempre sob a nossa atenção.
E, portanto, só para concluirmos, o eu, o tu e o nós.
Exatamente, sem dúvida.
Patrícia, muito obrigada pela tua presença. Quanto a nós, voltamos no próximo mês com um novo tema e um novo convidado.
Muito obrigada. E que obrigada. Seja assim um feliz mês do amor para todos.
Exatamente. Obrigada, Patrícia.